Irashai Masê, sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, parte 2, número 186. Não é o parte 2 número 186, mas a vida é assim, as nossas contagens são estranhas. E eu sou o Jomon, estou aqui com o Chapéu.
E aí, Jomon?
Eu acho que só eu faço Irashai Masê, né? Eu acho que o Jeff desistiu há um tempo.
Ele desistiu? Não, acho que não, pô.
Ele faz? Eu não lembro mais.
Eu acho que faz. Acho que
eu não tô ouvindo. Talvez eu não esteja ouvindo parte 2. Tapas em mim. Chapéu, a gente conversou antes. Eu já sei que você quer falar.
Então, não, mas antes disso, João.
Tá
só
bom.
Queria comentar com os ouvintes aí que a gente tá fazendo uma reestruturação aqui no Conexão.
De novo.
Mas
a gente faz mais reestruturação do que estruturação no Conexão.
Quem não se adapta nesse mercado é player que morre, sabe? Não,
ai, puta que me pare, me falou player. Por que eu ainda tô gravando essa merda aqui?
Mas assim, a gente tá mudando... A gente tá fazendo o CN ficar mais estruturado como a gente apresenta, né? Então, a gente vai ficar um pouquinho mais travado na forma que a gente fala uma frasezinha ou outra, né? Principalmente quando a gente faz a nossa propaganda da gente, né?
A gente ficava antes mesmo também, então...
Mas, por exemplo, a gente fazia muito a nossa propaganda no final, né? A gente vai começar a fazer um pouquinho no começo, pra galera acessar Spotify, etc.
Vamos... Uma galera que eu vi aqui é a galera mais eternalizada com a gente, né? Mais fidelizada. Então a gente fala, né? A gente tá fazendo antes pra ver se converte melhor, né? E a gente sabe que ninguém ouve o nosso papo no final. Eu posso ter falado os números da Mega Sena e ninguém colocou.
Não, a gente tem um pessoal que acompanha aí. Mas a gente quer estruturar pra ficar... Não vou usar o termo profissional, porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? Pra ser profissional, mas...
Não, profissional nunca vai ser. Eu acho que o mercado nem paga o que precisa pra viver, inclusive. Mas tem que aparecer em todo lugar. Mas, Chapéu, então agora pro assunto de diversão. Eu e você compramos Astrobot. E você terminou... Eu não saí do primeiro mundo. Diga, Chapéu, solta o verbo.
O jogo é incrível. É muito bom. Tirou o pó... Não tirou o pó do meu PS5, porque ele tá com muito pó e é muito difícil tirar o pó dele dentro. Não sei como vou fazer, por sinal. Tem um estufo de pó naquelas entradinhas dele e...
Aquelas dobras do Kai é bastante difíceis.
Não sei como tirar aquela tampa, etc. Mas, enfim. Putz, o jogo é puro... Nossa, carisma, é diversão, trilha sonora da hora. Nossa, é muito bom, muito bom. Os caras estão quase lá chegando, sabe? Num nível até Mario. Faltam umas coisas ainda, claro, né? O Astrobot, eu acho que ele... Por mais que seja delicioso jogar, ele ainda falta algumas coisas a mais no gameplay dele lá, de movimento, etc. Que é... Falta pra se equiparar um Mario Odyssey, por exemplo. Mas, putz, jogo incrível. Tem a nostalgia também da Sony, né? Com um monte de jogo lá. Não só a Sony. Os caras botaram um monte de robozinho com um monte de outro jogo de Capcom e etc, né? Mas, nossa, amei. Uma pena que vai ficar preso no PS5 esse jogo. Eu não vejo ele indo para Steam, né? Porque ele depende muito do controle. Ele tem a cara de PlayStation. A sua nave no jogo é um PS5. Você chega nas telas voando no controle de PS5, né? Não que não depusou o controle na Steam. Mas... Amei. Tudo que elogiaram é real. O jogo é bom. E é uma gema no meio de vários jogos da Sony, né? Que focam muito em coisa muito cinematográfica.
Na narrativa.
Foco na narrativa. Personagem que você consegue ver os poros e ver a idade no rosto dele. Não. E eles aproveitam o poder do PS5 de ter um monte de partícula e um monte de coisa. Então tem várias fases que tá jogando que você vê um monte de folha voando, um monte de bolinha pulando aqui e ali. Coisa que eu não tô acostumado a ver no Switch, né? Porque, convenhamos, o Switch hoje em dia é uma carroça lá, né? É isso.
É porque eu acho essas bolinhas, inclusive, tipo, elas não são nem ser divertidas per se, né? Elas são meio que pra exibir o poder.
Mas não só isso. Eu acho que eles implementam legal. Tipo, você vai descendo um tobogã de água, as bolinhas vão indo com você lá, aí você cai numa piscina e vê tudo caindo. Eles não... Tem momentos que eles jogam por jogar, claro. Você tá andando e tem um monte de parafuso no chão, beleza. Mas tem alguns inimigos e alguns puzzles que você resolve, você abre um buraco na parede e sai um monte de noise, assim, voando na sua direção. Pô, é uma surpresinha legal, sabe?
Sim. É um passo a mais. Eu acho que, tipo, pra mim faz sentido. Eu, diferente de você, Chapéu, eu tô jogando, joguei só o primeiro mundo, né? Eu não sei se é meu estado de espírito, que eu não tô... Eu queria estar numa vibe boa, mas eu não estava numa vibe boa quando fui jogar isso. E eu não gostei tanto. Eu vi você jogando tudo, achei legal. Eu quero experimentar ainda. Mas eu achei um jogo... Melhores ideias de Mario. Jogadas aqui e ali, muito isso. E, então, isso tipo, é eu não consigo falar, puta, é um, assim, ele tem coisas que ele faz diferente, mas eu não consigo chegar e falar, nossa, ele é muito nível Mario Odyssey, Mario Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine, que seja. Porque, eu, sei lá, eu olho e falo, não, eu não sei o quão eu tô me divertindo, o quão eu só tô gostando de pegar coisa retrô aqui. E isso é uma coisa que talvez me deixa um pouco de pé no saco, assim, também, de saco cheio. É, a quantidade de referência que tem, o jogo é uma grande referência a tudo. E aí eu olho e falo, será que esse coletável é legal ou eu tô pegando porque o bagulho sei lá, é o Joker do Persona 5 aqui, né? Então eu fiquei meio tipo olhando e falando, será que eu tô gostando das coisas que tá acontecendo ou eu tô atribuindo às vezes memórias das outras coisas nesse jogo? Eu fiquei muito, tipo, pensando nisso e me tirando a felicidade enquanto tava fazendo. Eu falei, será que esse jogo aqui sozinho... Que o primeiro é, né? O primeiro VR, ele é menos referência à Sony. Eu acho que ele tem, eu não joguei.
Eu joguei
mais. Mas eu acho que ele tem menos referência à Sony. E se lembra muito mais o primeiro jogo que era o de graça da Sony, né? O que veio no PlayStation 5, Astro's Playroom. E aí, que era lá, é referência pra cacete à Sony. Aí esse outro, ele dobra. Ele é muito maior que o jogo que o Assassin's Creed 1, ele também tem muito mais referência. Ele é um jogo bom, ele é bonito, eu concordo, tipo, porra, as músicas, a good vibe que ele tem o tempo inteiro, ele tá lá com musiquinha vibrante e tudo, mas eu fico na dúvida, tipo, o quão bom ele é pra mim, sabe? O quão bom eu tô achando. Sim. O quão eu tô achando ele bom, o quanto eu tô achando as referências legais, o quão eu lembro que a gente não tem um Escape há muito tempo, e todas as outras franquias que a Sony jogou fora, né?
Sim, você tá na vibe que, tipo, ó, eu vi algum artigo que falou, o Astro Bot é mais um cemitério do que um museu, sabe?
Dá essa impressão um pouco. É que nem Little Big Planet, eu acho, tudo vira Astro Bot, então... Que nem Little Big Planet, tudo vira Sackboy, é o Sackboy vestido de um milhão de coisas. É o mesmo estilo que tá acontecendo, tipo, é o Astro Bot vestido de um milhão de coisas. É muito estranho. Eu não sei porquê, eu tenho que fazer uma busca profunda dentro de mim porque eu não acho Smash isso, né?
É, então, eu ia falar, essa coisa de histórico nas séries, eu acho que é muito válido. Faz parte da coisa.
Sim.
Se eu for jogar um jogo novo, um novo jogo de Kirby, né? Se eu vejo um mini-boss que eu enfrentei 10 anos atrás, caraca, é ele, que legal! Eu acho super válido isso. Eu não
é porque você tá vendo no jogo de Kirby um boss de Kirby. Você não tá vendo, sim, sei lá, no jogo... Num jogo novo... Talvez, assim...
Mas sei lá, você vai jogar... Você falou do Smash, você vê um spirit de uma coisa que você gosta e que fazia tempo que não aparecia, né? É legal. Então por eles terem uma rede grande de referências, tipo, alguma coisa ali você vai se identificar, sabe?
Sim, não, com certeza, com certeza.
Então, eu gosto disso, né? Tipo, nossa, não acredito que é esse personagem... E os desafios pra chegar nos personagens também são válidos, sabe? Não é... tanto é que tem vários robozinhos normais no jogo, né? Você coleta os normais, nem tudo é referência.
Sim, sim.
Você pega eles como se fosse também um puzzle que você tem que resolver na fase ali. Ou um desafio de plataforma, né? Que você tem que chegar num lugar.
Sim. Eu acho que talvez a melhor referência da Nintendo pra Astro Bot seja Captain Rainbow. Que é aquele jogo... Que é o jogo de Wii, que ele faz a referência a... ícones da Nintendo do passado, e ele meio que é uma sátira desses personagens, né? Então, tipo, o Little Mac tá gordo.
Sim.
E tá zoado lá. Por quê? Porque até na época Punch-Out não tinha voltado pro Wii, né? Então o Little Mac era um ícone do passado, a Birdo. Então eram personagens do passado, tipo, você faz meio que... É mais um tom de cemitério do que um tom de, tipo, a gente valoriza tudo isso aqui, estamos fazendo isso aqui na potência máxima. É mais, tipo, uma referencinha, sei lá, você tem o Drácula, o Alucard, e é isso.
Ah, eu acho que... Mas em alguns casos eles vão além, porque, tipo...
Ah, sim, sim.
Todos têm a animaçãozinha diferente, que você coleta e fica vendo. Algumas fases envolvem habilidades de alguns personagens até da Sony, né, que muda o gameplay. Eu acho que ele vai além, nesse sentido, né?
Mas ainda eu tenho que jogar mais, eu vou voltar pra jogar mais. Né? Eu acho que talvez a minha cabeça, talvez a minha opinião vai mudar completamente com a minha cabeça diferente também. Né? Mas eu fiquei pensando enquanto eu jogava várias vezes, pensei, nossa, eu poderia estar jogando um Mario que fez isso aqui primeiro, sabe? Que fez essa...
É que a roupagem da coisa também ajuda, sei lá, tipo, vou dar um exemplo besta, né? Mas o Nintendo Land no Wii U.
Uh-huh.
É, eu sei que não é o melhor jogo do mundo. Eu me diverti muito jogando, claro. Mas é um jogo que é montado em cima de séries Nintendo, né?
Sim.
Eu não sei se os minigames... Tipo, aquele minigame do Luigi's Mansion lá que uma pessoa fica no tablet e as outras não. Será que ele teria sido tão legal daquele jeito se não tivesse Luigi's Mansion?
Sim, sim. É que
então
o que
faz parte.
É que o que ajuda a Nintendo é que você... pelo menos eu acho que funciona como celebração, é que as franquias estão ativas, né?
Pode ser.
Então, pode falar.
É que, desculpa, eu pensei no melhor exemplo, WarioWare.
Sim.
Quando você vê minigames, até minigame de coisa que você não joga, ou de minigame de equipamento Nintendo, chacoalho e remote, você não dá aquela alegria interna e fala, caraca, mano, eu tenho que chacoalhar e fazer um negócio com o remote aqui?
Sim, sim.
Eu tenho que subir em cima da Wii Fit Board lá e fazer alguma coisa? Não real, né? Tipo, no minigame. Faz parte da essência. É que a gente não é... Assim, eu joguei até várias coisinhas da Sony, né? Quando tinha PS1, PS2. Sempre, né?
Aham. Uh-huh.
Não tudo. Tipo, aquele Legend of... Quem lá, que fizeram remaster até, anunciaram.
Uh-huh.
Eu não joguei e não conheci. Mas outras coisas sim. É, se a gente fosse mais apegado às séries da Sony, a gente ia dar uns pulinhos a mais em algumas coisas lá.
Talvez. Talvez. Mas eu ainda acho que, como a Sony falta respeito em tudo no passado dela...
Isso, então, aí sim.
Aí é o problema que você olha e fala... Que aí fica o tom de cemitério, não de comemoração. A Nintendo valoriza bastante, eu sinto ainda o passado dela, né? A Sony, eu nunca mais ouvi ela falando de Apescape. É. Nem as séries mais, sei lá, o Sly Rocket, lá, não é Rocket, é Sly Cooper.
Sly Cooper, né?
Essas séries...
Essas coisas, né?
As séries morrem. Assim, tem série, inclusive, que tava difícil, eu tava vendo você jogando. É jogo que é difícil lembrar, sabe? Você fala, cara, isso aqui foi muito... Uma coisa no PlayStation 1, nunca mais, morreu na primeira. Né? E a Sony não faz muita questão de lembrar. Tipo os Ice Climbers. Só que os Ice Climbers foram retornados tantas vezes...
Que você já acostumou.
Que você acostumou. A Sony, ela, tipo, ela tem um menos tempo, óbvio, que a Nintendo. Só que ela tende a fazer um e acabou muito mais rápido, né?
Sim.
Então... E não relembra eles nunca mais. Nunca mais cita eles, nunca mais... Vira skin... Tipo, a Sony, assim... Quando eu acho que é homenagem, é quando aparece referência a God of War, a Horizon, né? É, Spider-Man eles não podem, mas eu não sei se tem referência a Spider-Man. Mas esses eu olho e falo, beleza, Ratchet Clank, que são as séries que a Sony mostrou no PlayStation 5. Quando vai um pouquinho mais Jack and Dexter, aí você olha e fala, não, não, esse jogo aqui ele morreu já. Tipo, eles não dão mais uma chance pra essa franquia.
É, eu espero que eles voltem a... fazer algumas coisas mais assim, né?
Considerando então... que eles mataram o estúdio deles, japonês, que tinha os jogos mais variados, que a tinha a Sobe, inclusive, que é a galera que faz o... um resto do Japan Studio, eu acho que não.
É.
Eu acho que o bagulho deles é AAA, e o AAA eles lançam dois de todos os AAAs e morrem no dois, provavelmente, também, né?
É, mas vamos ver. Esse negócio de AAA não tá se pagando muito, mas se bem que até o Astrobot, não sei se ele vendeu tanto, né? Aparentemente, não.
Acho que não.
Mas eu tô feliz que esse jogo existe. Eu adorei. Eu tô quase fazendo 100%. Falta um pouco só. E acho que ele dura tempo o suficiente. Não me enjoou. Foi na medida.
Sim.
E assim, ele só...
Isso é bom.
Eu comentei aqui, tipo, ele não, ainda não tá no patamar Mario, né? Falta uma coisa ali, porque ele precisa ser um pouco mais original, que nem você comentou, nas ideias de plataforma, né? Tem literalmente uma habilidade lá que é o... Eu não lembro se era Cloud Mushroom, não vou lembrar o termo exatamente. Mas no Mario Galaxy 2 tem um cogumelo que você faz plataformas de nuvem. Aqui você faz plataformas de grama, e elas voam. E é a mesma coisa.
Sim, sim. Eu vi esse, inclusive, né?
É, tem uns inimigos que são uns cubos que ficam andando de lado uma hora lá, que você olha e fala, mano, é o Twomp, né? Ou aquelas caixas de metal do Mario 64. É igualzinho.
Sim, sim. É, então tem... Originalidade é dar um grande pulo pro Mario, assim.
Eles acertam umas horas. Umas horas, sim. É que a gente jogou muito Mario, então a gente pega muita coisa ali.
Sim, você olha e fala, eu já vi isso aqui. Mas, e não precisa ser assim, tipo, sei lá, eu tava jogando, eu fiquei jogando Astro Bot, eu fiquei com vontade de jogar outro jogo de plataforma que era o Pseudo Regalia. Que eu olho e falo, eles mostram como fazer uma plataforma, é, um Metroid, é mais puxado pra Metroidvania, né? Mas eles mostram como fazer uma plataforma que não lembra Mario, mesmo sendo inspirado em visuais da época, sabe? PlayStation 1, 64. Então, assim, é, a gente viu recentemente nesse ano lá o Penis Big Breakaway. Pode não ser o melhor título e nem o melhor gameplay. Mas se ele fala, tá, é uma referência que não é Mario, é uma plataforma 3D, não é uma referência a Mario, tem um próprio espírito aqui, as fases são diferentes. Então é, eu acho que o Astro Bot ainda peca um pouquinho nisso, na originalidade, né? Mas é, eu acho que até, assim, a gente ficar tanto tempo sem uma plataforma decente, além de Mario, que quando vem a gente aceita. Ele fala, mano, não, pelo amor de Deus, é agradável isso aqui.
Não, é bom demais. É bom demais.
E agora eu esqueci qual é... Ah, lembrei o que eu ia falar. E o jogo, ele me deixa com uma puta saudades. Isso é um problema. Me deixa com uma puta saudades da minha infância. De ter um PlayStation 1 e o mundo ser mais fácil. Sabe? Só ele fala.
Sim.
E é uma coisa que eu não sinto com o Smash. Com o Smash, eu olho e falo, putz, é uma coisa que eu vivi. Eu gosto, mas eu não tenho... Tipo, não estou querendo voltar pro passado.
Ah, não, mas eu sei já responder. É porque Smash é constante, né? Você jogou em várias fases da sua vida.
Não, mas vê as referências no Smash.
Mas você tá mais acostumado com eles. Você jogou talvez. Smash no Brawl, você jogou... Não sei se o Melee você jogou na época.
Talvez.
Você jogou no seu 3DS, você jogou no Wii U, você jogou no Switch. Como, você, como o negócio tá presente mais tempo na sua vida, é normal você ter a sensação de ah, não tô nostálgico. Você tá consumindo sempre.
Sim.
Agora o do PlayStation... Putz, quando faz...
Há quanto tempo faz que você não vê o memory card, né? Que você olha pro
então,
memory card.
Então, né? Memory card lá e algumas... Apescape mesmo, eu joguei muito na minha infância. Eu joguei faz uns 2 anos aí, quando assinei aquele negócio da Sony, me arrependi, que é caro, né? Classic.
Aham, sim. É caro e ruim, é ótimo.
É, o emulador é horrível. Mas assim, putz, fazia tempo, hein? Aí você olha e fala, caraca, mas agora se Apescape estivesse ainda sendo lançado... Tá normalizado na sua vida, você não ia ter um choque grande.
Eu acho que uma diferença foi ver muitos acessórios. Você olha e fala, nossa, esses acessórios eu tenho saudades. Tal, e é,
PlayStation
é foda.
Não só por isso. O WarioWare, você não vê um monte de jogo com as tranqueiras da Nintendo antiga toda hora lá?
Sim, pode ser.
Você tá acostumado. Você não vai jogar no Smash, tem literalmente fase que é um DS lá com PictoChat, não sei o quê.
Sim.
Não sei se essa tem no Ultimate, por sinal, acho que não... Oh.
PictoChat acho que tem. Não tem o Miiverse, né?
É, não tem o Miiverse. Mas assim, tá lá. Você ainda tá vendo o negócio. Enfim, quem tem PS5 é obrigação comprar Astro Bot.
Eu concordo. Concordo.
Porque é pelo menos um jogo, né? Cada
é um dos poucos exclusivos que você vai ter nesse console, né? Visto como, como a gente vê o andar da carruagem, né?
Você não quer jogar Horizon Remastered, irmão?
E não vai ser exclusivo? Foi anunciado junto pra PC, pô?
Eu sei.
Mas não, eu não quero e eu acho uma palhaçada. É tipo, remaster do... É cair no mesmo lugar de The Last of Us Parte 1. Sabe, só ele fala, por que a gente viu em 3 consoles sequenciais esse jogo, sabe? Por que no PS3, PS4, PS5, cada um tem sua versão do Last of Us Parte 1?
Não, nada a comentar sobre isso.
Quando lançar o Last of Us 3, se lançar um Last of Us 3, a gente vai ter o Parte 2 e o Parte 1 de novo no PS6 da vida aí.
Nossa, não.
Vai relançar de novo.
Ai, vamos lá, vamos aproveitar só pra conversar mais um... Esse Parte 2 aí foi mal, gente, mas a gente tá só destilando umas coisinhas não Nintendo, né, um pouco. Mas Monster Hunter Wise, eu tô muito no hype, que saco, velho. Ai, meu Deus.
Eu não vou mentir quando eu vi os specs pro PlayStation, pro PC.
É, isso desanima. Essa é a parte triste.
O jogo parece estar muito mal otimizado e eu olho e falo, puta, talvez esse seja um jogo que vai ser melhor daqui, sei lá, 6 meses depois de sair. Eu tô sentindo muito isso. Eu acho que os specs me deixaram meio...
Um choque de realidade, tipo, ah, não, mano...
É, tipo, é admitir que tá mal otimizado, porque você olha e fala, você precisa colocar uma placa de vídeo 4070 no seu computador, com uma CPU boa, pra você alcançar 60 FPS com frame gen, né? Então não vai ser nem nativo 60 FPS, os caras estão falando, não roda 60 FPS isso aqui. No PlayStation 5 não vai rodar 60 FPS, provavelmente o PlayStation 5 base vai sofrer no 30.
Não, vai ter os dois modos, provavelmente, não é? Geralmente é assim.
Chapéu, o bagulho não roda 60 FPS com 40, numa 4070, velho. É, não vai ter. Modo 60 FPS, você nem. Não existe, eu acho que. Inclusive no site do Monster Hunter falou que ele tá sendo pensado a 30 FPS nos consoles. Mas eu acho que. No PS5 Pro, inclusive, acho que eles colocaram 30 FPS.
Ah, oh, não!
Então, tipo, no PS5 normal, ele vai sofrer tal qual o Monster Hunter World sofreu no PS4 base. Eu espero que loads melhores, porque load era um problema enorme no Monster Hunter World, no PS4.
Não, e o World no lançamento no PC foi, assim, horrível. Eu queria... Eu dei review negativo, quase peguei refund com o jogo.
Eu acho que a gente tá vendo a história se repetindo. É, não dá pra pintar que a... RE, né? Resident Evil, mas é... RE Engine. RE Engine, eu acho que... Assim, já falaram, eu não vi o lançamento, eu não acompanho o lançamento de Dragon's Dogma 2, mas falaram que foi a mesma merda. Assim, e parece que a RE Engine, ele não roda bem em mundo aberto. Então, tipo, quando rodou no Street Fighter, no Monster Hunter Rise e Resident Evil, foi tranquilíssimo. Quando vai pro mundo aberto de verdade, o Dragon's Dogma 2 e pro Monster Hunter Wilds, aí começa a sofrer muito, ela não é muito bem otimizada pra isso. Então, é, eu acho, Chapéu, conhecendo a história de Dragon's Dogma 2, que a galera acha que reclama até agora do porte do PC.
E vai reclamar também dos DLC cupom pra você mudar o personagem.
Ah, isso aí já tem desde o World.
Eu sei que já tem, faz tempo. Meu pessoal, é bem seletivo onde reclamar, né? Monster Hunter, não precisa. É legal Monster Hunter, né?
Aí depois quando vê de novo o Monster Hunter, fala, putz, eu tinha esquecido, não gosto. Mas, assim, eu me decepcionei um pouco. Eu quero muito jogar. Parece que tá muito bom. Os inimigos, assim, né? A volta do Kongala, talvez eu questione. Mas a gente vai voltar a ter peidos na nossa cara, olha que delícia. Então, assim, quero consumir aquilo. Os monstros parecem muito bons, tô animado. Mas vai rodar mal pra caralho. E aproveitando, vai. Já tamo aqui, Chapéu. Foda-se, você soltou então. Joguei a demo de Metaphor, Chapéu. E você viu?
Inclusive, eu assisti.
Persona 5.5, rodando pior no PC do que o Persona 5, provavelmente. Né? Um abraço pros modders lá, pro KED, eu nem lembro lá, o Special K. Special K, que o cara olhou e já soube onde tava dando problema no Metaphor, e aí resolveu e o FPS não tá mais caindo horrores no computador. Eu joguei no computador, eu comprei já o jogo, junto com o Shin 865 Vengeance, eu comprei ele pro computador, então eu só tô esperando lançar. Gostei muito do que eu joguei indo pro final, a história tinha pontos muito previsíveis que eu comentei com você, Chapéu, não vou dar
spoiler. A gente tava rindo no BGS, você falou, esse personagem aqui, vai acontecer tal coisa, e aconteceu 10 anos depois.
Esse personagem aqui, eu tô esperando ele virar saudades. Era óbvio que ele ia virar saudades. Aí nisso, mas assim, gostei muito, mesmo sabendo do que ia acontecer, quando a história começou, eu tô gostando. Não ter romance pra mim é um ponto positivo, porque você pode começar, assim... Pra mim, o problema quando tem um romance no jogo é que todos os personagens, eles têm que ser solteiros, né? É o time dos solteirões.
Porque time dos solteirões e só
tem que pegar todo mundo, né?
Opção na heteronormativa, né?
Ah, sim. É obrigatório também, né? O cara lá, o Katsura Hashino de Persona, não vai deixar você virar gay, né? essas palhaçadas... Eu tô brincando, gente, mas isso pra ele é um diretor conhecidamente com piadinhas homofóbicas até agora. Não sabemos o Metáfora como ficou.
Pelo amor de Deus.
Mas Persona 3, 4, 5, eles são um pé atrás do Persona 2, que tinha um casal que poderia ser gay. Mas, enfim, eu gostei do que apareceu.
Precisava de calendário, Jamal?
Não precisava de calendário. Assim, ele tem muito... É ridículo o quão ele é derivativo do Persona 5... Que eu postei isso no Blue Sky, vou repetir aqui, que o Persona 5 é derivativo do Persona 4, que é derivativo do Persona 3. Né? Então, assim, no Persona 3 fazia sentido o calendário, ele é completamente faz sentido, o 4 força, o 5 força mais, e no Metaphor você olha e fala, por que tem um calendário? Sabe, por que as pessoas dão datas? E por que todo mundo sabe dessas datas? Sabe, tipo, calendário, mano, é ótimo, assim, a data de enterro do cara, beleza, show. Essa aí eu entendo. Data pra quebrar a barreira. Mano, o cara vai falar pra quebrar essa barreira. Por que sabem isso? Exatamente isso. E esse é o início, né? Vão ter mais timelines, deadlines, que eu vou ficar bolado. Porque
data pessoas... em que seremos traídos, né? Tipo,
é... é data pra, pra a gente descobrir, tipo, sei lá, eu não duvido, eles vão ler uma carta que vão saber que vão ser traídos. E aí, nisso, fala assim, ah, vamos nos encontrar na ponte dia tal. E eles sabem que vai acontecer alguma coisa na ponte dia tal. Então a data vai ser pra o encontro na ponte. Prepare-se para o encontro na ponte. Então, assim, não precisava. Ah, eles são muito fixos, assim, tem safe room nas dungeons. Tem um lugar que eles falam, tem menos magia aqui, a gente senta pra conversar. Que no Persona 5 era o lugar onde a cognição lá não era tão deturpada, então por não ter uma cognição tão deturpada assim, que é o lugar onde criam os monstros, ali é seguro. É a mesma coisa com magia. Tem muita magia no ar, aqui tem menos magia, safe room. Eu olhei e falei, por quê? Né? Mas assim, eu tô achando... E tem social link, tem... Persona em tudo, né?
Tem o apertinho de mão lá do Marvel's Capcom, né?
Tem um apertinho de mão, que não importa o que que aconteça, tem um personagem que quando ele, você meio que faz o seu, a ligação com o personagem, né? Você se conecta com o personagem, eles fazem o juramento do dedinho, que japonês adora, né? É que é uma coisa japonesa, inclusive. E não sei se é uma coisa japonesa, mas é uma coisa que o japonês usa. Que é o juramento lá do dedinho, aí ao invés de mostrar o dedinho, não, volta a cena do aperto de mão.
Então, isso é estranho, né? Porque, tipo, eu lembro jogando Persona 5 e até um pouco do 4, tem alguns social links que eles são... O começo é negativo, né? Você tem um encontro com aquele personagem, ele é meio esquisito, né? Assim, tá um clima meio estranho. Ah, mas é cria o social link, né?
Sim.
Agora, nesse aí, você vai... Mesmo com esse clima estranho, vai ter o aperto de mão, vai ter essas coisas?
Sim. Sim, porque o social link era... A pessoa, ela começou a confiar em você. O aperto de mão... É mais, eu, pelo que a história parece, é a pessoa está querendo se libertar do que aflige ela. Então não precisa ser uma... Assim, e ela concorda com você dessa liberdade, assim. Eu acho que é mais isso. Mas o aperto de mão ficou menos um bound. É mais tipo, são pessoas que vão te apoiar, mas são pessoas que querem ser livres com você. Então é diferente. Eu gostei. Eu achei, tipo, eles usam muita... Nossa, é tão ridículo quão derivativo é que cada personagem tem a cena de... Ah, se no Persona 4, Persona 3 tem muito... Não, Persona 3 não tem isso. Persona 3 não tem essas cenas. No Persona 4 é a cena que é meme e você fala, tipo, ah, you are not me. É quando a pessoa olha pra Shadow dela e fala, você não sou eu. E aí é a parte que ela meio que se rebela contra o que ela é. Ou contra uma parte dela. E aí isso cria a persona. A partir do momento que você se rebela contra sua Shadow.
No Persona 5 é a máscara, né? Tem toda aquela
cena que é a máscara.
Vou tirar minha máscara aqui, porque eu sou essa pessoa aqui de verdade, não sei o quê.
Sim, essa é tira a máscara que você mostra pra sociedade, todas essas coisas. No Persona 6, no Metáfor, é a pessoa se sente livre, ela tira o coração dela. E aí é um coração de metal e ela tira esse coração e, tipo, ela fica com a mão com o coração, ela não estoura o coração nem nada, ela só tira o coração do peito dela, um coração de metal. É, talvez depois eu vá entender melhor o simbolismo disso. Mas, mais uma vez, tem a cena, eles não têm personas, eles têm archetypes, né, que é um sistema de classe, na verdade. Não é, é muito mais Bravely Default, muito mais Etria, muito mais Final Fantasy V, do que uma persona. Você não consegue nem trocar, pelo menos nesse início, não consegue nem trocar lá na batalha. Né? Você tá como healer, o seu personagem é um healer. Então ele puxa muito mais pra RPG clássico nisso, pra JRPG clássicos, e não são personas. Mas você tem essa cena. Por quê? Porque essa cena é legal. Então é muito mais tipo, putz, a gente pega tudo que a gente gostava do Persona 5 e coloca aqui nesse contexto diferente, mas ele é muito persona. Tem referência a outras coisas da Atlus, assim, né? Tem um personagem lá, acho que tem uma classe que vai ter a Soul Hackers.
Não tem,
mostraram o Jack... Tem o Jack Frost no jogo já mostrou em algum trailer, não vi.
Não tem a mecânica de press turn lá, que é do Shin Megami?
Tem a mecânica de press turn do Shin Megami Tensei. Uma coisa legal é que ele adicionou linhas, então isso é mais Etrian. Só que não são linhas igual Etrian, são linhas igual Final Fantasy, então você tem um front e um back row, né? O jogo todo tem em português, é que eu joguei em inglês. Mas você consegue colocar na linha de frente e linha de trás, então na linha de trás o personagem não consegue dar metade de dano, mas recebe metade de dano físico, né? Tem essas coisas também. Então, ele é um pouco diferente. O sistema de Wiki, eles tentaram mudar o nome das magias e mantiveram outras. Eu não entendi qual é a lógica do que é. Porque, por exemplo, você em Shimmer Tensei, a maioria deles, Rama é uma... E Persona também. Rama é a magia sagrada, né? É o Bless. É a luz. E aí tem esse nome, é Rama, Rama-On, tem umas variações de nome assim. No Metaphor também é Rama. Mas Bufo, que é gelo, no Metaphor, melhor, um que eu lembro do Metaphor, acho que é Elec. Zio é trovão, e em Shimmer Tensei variantes. No jogo Telec. Então eles pegam, tipo, tem nomes de Shimmer Tensei e tem nomes que não são de Shimmer Tensei. Talvez os nomes venham um pouco mais puxados de Eternal, que são nomes mais genéricos. São nomes tipo ataque, Fire Attack.
Sim.
É o ataque de fogo. Não, não precisa ser Aki. Mas varia, tá, eu acho meio estranho. Mas é, eles também abraçaram isso de Metaphor ser essa comemoração de não sei quantos, 35, não sei, 30 anos da Atlus. Então eles estão pegando coisas de outro. Não só de Tensei, né? De Megami Tensei e Persona, mas também de Etrian, de Radiante e Variant e todos os outros jogos da Atlus.
Só que mais e, Persona?
Mais Persona. Muito, porque o time é de Persona. É uma homenagem do time de Persona pro resto. Que eu tô interessado. A história parece ser interessante. Eu talvez, assim, eu acho que eu li um cara falando isso, eu concordo com isso. Não tem meio termo. Ou a história vai ser muito boa, ela vai ser horrível. Ela não vai conseguir ficar no meio. Porque eles querem falar sobre liberdade, eles querem falar sobre racismo.
Mas
eles
assim, querem falar dessas coisas, mas não tem. É tipo um exemplo besta, né? Tipo, o carinha tem a orelha pontuda e o outro não, mas. Putz.
Sim, vocês querem falar de racismo, mas não existe nenhuma raça que existe no mundo humano, né? Tipo, vamos considerar. Não tem a porra de um negro pra falar de racismo lá. E provavelmente na equipe de desenvolvimento também não tinha nenhum negro pra falar sobre isso.
Os caras não conseguem nem implementar um negócio que eles não vivem, né?
É, exatamente. Eles têm que brisar e falar como que o humano sofreria racismo no mundo onde a galera tem a orelha pontuda. Mas. Fica essa coisa coxa. Mas eu ainda tô interessado em ver pra onde vai essa história. Tipo, provavelmente eu tô querendo que seja boa, mas eu acho que eu tô vendo um train wreck
na minha frente. Já tô apreensivo já.
Um acidente de trem na minha frente, com certeza, com certeza. Designs maravilhosos, assim, eu acho que designs são bons. Aquela coisa, tem a armadura de seio? Tem, né? Mas a Huckenberg lá é maravilhosa, tomou meu coração.
Eu não sei, o personagem principal olha pra ele e fala, nossa, é o carinha do Persona 3 lá, nossa.
Ele é com heterocromia, sim. Ele é o cara
do Persona 3. Heterofobia, né?
E o amigo dele é o personagem principal do Persona 4. Poderia ter melhorado esses designs. Eu acho que o resto, eu não vi o resto da party. Eu sei que tem uma mina lá com os olhos gigantes, assim. Eu acho, porque é outra raça. E tem um ratinho. Eu sei desses dois, não sei mais ninguém da party. Eu não quero ver ninguém da party. Eu quero experimentar, né? Se a abertura do jogo. O jogo não tem abertura na demo. Se a abertura do jogo me spoiler tudo, aí é paciência, né?
Ah, vai ser que nem do Persona. Mostra todo mundo lá.
É. Ai, caracas. Mas, tô adorando. A trilha sonora é fenomenal. Shoji Meguro não erra, errou nunca. E, nossa, é boa demais. Assim, então, assim, eu recomendo pra todo mundo. A demo demorou 5 horas pra mim. Eu não quis fazer o finalzinho da demo. Que aí o jogo te libera e você começa a jogar os dias. Que é a mesma coisa de Persona, é você controlar o tempo. Né? A ideia deles é... Eles falaram em entrevista que a ideia deles é muito mais ao invés de mostrar o dia a dia... É mostrar uma viagem, e uma viagem você tem datas, então você tem limites, então é por isso é uma coisa muito mais de como que você vai viajar nesse mundo para trazer pessoas para a sua votação, né? Seria isso. Como que você vai se popularizar como rei, futuro rei, né? E vai viajar e conhecer o mundo nisso. Então, vamos ver. A temática de viagem eles já usaram no Persona 5 Strikers, né? Mas vamos ver o que eles mudaram aqui.
Eu não joguei isso aí não, só o começo na demo, acho. Mas, meu irmão, potencial pra ser um lixo absoluto ou uma história muito boa.
Mas eu acho que vale a pena pra todo mundo que gostou de Persona 5. Acho que vale a pena porque, e tá com saudade. Vale falar, é da galera, você vai se sentir em casa. E eu já sei que eu vou sofrer em discussões futuras, tal qual eu sofri no Persona 5 e variantes. O quão a galera vai falar, nossa, mas essa cena é maravilhosa. Aí eu olho e falo, não, essa cena já teve no outro. que pra mim é a minha discussão inteira com o Persona 5. Porra, cena maravilhosa ali. Seria maravilhosa se fosse a primeira vez que eu tivesse visto. Infelizmente é a terceira. Né? Então eu acho que eu vou ter a mesma coisa no Metáfora. Vou falar, pô, eles rebelando é muito legal. Pô, é, mas na terceira vez você olha e fala, pô, é sempre assim, cara. É sempre uma frase.
Só muda a casca do negócio?
Exato. Exato, mas para as primeiras pessoas, então inclusive para quem não jogou Persona 5, melhor ainda, que é tudo novidade. Então é melhor ainda. Aí esse jogo, tipo, provavelmente esse jogo vai ser o melhor jogo da vida da pessoa, né? Então é isso, chapéu. Vamos ver. Eu quero ver, vai lançar daqui 2 semanas. Tenho muito pouco tempo para jogar o Echoes of Wisdom. É, pela vida, eu não... Já vou dar esse... Pela vida, eu não consegui jogar mais Dragon Quest Monsters. Eu joguei, tipo, 10 horas, 8, 10 horas. Eu queria jogar 70, mas a vida teve outros planos pra mim. E... Enfim.
Não, jogo... Esses RPGs longos, assim, você tem que estar preparado que...
Não, você tem que olhar e falar, eu espero que a vida não mude nesse meio tempo, né?
E é um meio tempo grande com RPG, esse que é o problema, né?
Olha, fala, tem que estar constante aqui. Não aconteceu, eu vou voltar pra todos esses jogos. Né? Eu acho que o lançamento do Switch 2 ali, a falta de dinheiro, vai me ajudar a voltar pra esses RPGs. Mas vamos ver.
É, no lançamento do Switch 2 eu vou cometer um crime, mas tudo bem.
Eu também, mas... Eu não acho que vai ter tanto jogo pra...
Eu vou começar um que vai ser aqui no Switch, né? Porque eu comprei, assim, o Breath of the Wild, pelo menos ele, né? Nossa, segurou muito. Mas se eu ficava olhando assim pro Switch, tipo, e aí? Cadê os jogos, né? Mas então, até que foi rápido, né? Não foi que nem o Wii U.
Nossa, foi o 3DS.
O 3DS com o Mario 3D Land, e aí?
Não, demorou o 3D Land. O
3D Land, eu sei.
Porque eu não...
Eu acho.
Eu não sou embaixador do 3DS e eu peguei o 3D Land de lançamento.
É, então, eu sou embaixador. Períodos difíceis.
A galera do embaixador tava esperando o quê? O grande jogo lançar Ocarina of Time. Que era um jogo que na época não era tão antigo assim.
Sabe o que eu jogava? Eu jogava Street Fighter 3D com um cenário de fundo estático, irmão.
Isso é um herói. Tava dando 1 milhão de Sonic Booms na tela do 3DS, lá ficar clicando Sonic Boom, Sonic Boom.
Nossa, Sonic Boom. Mano, com aquele notepad, com aquele Circle Pad lá, nossa. Você podia ficar tocando, é, justo.
Mas, é, e ignorar todos os limites que os golpes impõem em você, né? Então, é, não, era ridículo, era ridículo. Não, o início do 3DS é ridículo, o início do Yu. Eu acho que o primeiro jogo que eu olhei e falei, nossa, esse jogo aqui é must buy, foi Wind Waker. Eu não lembro se Pikmin 3 saiu antes de Wind Waker.
Eu não
lembro.
Acho que
saiu, talvez tenha saído.
E quando acho que eu peguei o Wii U, não foi lançamento, mas assim, New Super Bros. U, joguei com meu pai e meu irmão. Só que nós três jogando, olhando, falando, a gente já jogou isso aqui antes já. Tipo, New Super Bros. Wii, a gente jogou isso aqui.
E é o New Super Mario Bros. 2 tava recentíssimo.
Tava recentíssimo, e aí eu lembro que, antes a gente sobe pros comentários, né? Eu lembro que quando eu peguei o Wii U a primeira vez, liguei lá na sala, botei um jogo lá, o New Super Bros. Wii, eu queria jogar um pouco sozinho. Fui no outro cômodo jogar só com o Gamepad, porque queria usar a TV pra assistir alguma coisa, fazer outra coisa. E a conexão morreu, eu falei, não é possível, velho. Não é possível. Eu tenho que jogar no mesmo cômodo o negócio. Eu achei que ia ser tipo um portátil, tipo, pelo menos na minha casa eu poderia ir em vários lugares.
Ele já falhou.
Eu não acredito, mas tudo bem.
É igual você estar na privada e ver, olhar pro Gamepad e olhar a conexão perdida.
Não quero ficar cagando com porta aberta aqui em casa, né?
Podia estar aberta, a minha podia estar aberta, eu perdi a conexão porque existe uma parede. Talvez eu tinha que colocar o Yu na porra da... entre os cômodos, né?
Tinha que fazer um buraco na parede, Jamon. Uma janela no seu banheiro, no cômodo.
Eu acho que foi isso. Foi a falta de criatividade que impediu o Yu de ser um sucesso.
Foi,
é. Uma casa e abrir uma janela na minha privada. A gente pode ir pros comentários então, chapéu?
Simbora.
Obrigado. Ó, gente, isso aqui, quando eu e o Chapéu começamos a falar, a gente falou, vai ser um parte 2 curto, sem muita... A gente não vai deturpar muito, vamos falar dos comentários e acabou. Vamos falar só de Astrobot.
Aham, uhum, claro.
Essa foi a conversa sobre Astrobot. Pode ler os comentários, Chapéu.
O primeiro e único comentário que eu vou ler é do episódio do rumor de vazamento do Switch 2 e processo contra Palworld. O comentário é do Rodney Vino Orellana. Só lembrando pra galera... Se vocês entrarem no nosso site lá e comentar, a gente lê aqui no parte 2.
Bom dia, galera. Todo mundo que tá ouvindo a gente agora já sabe disso.
Todo mundo
que
tá ouvindo a gente. Isso é. Bom dia, galera. Tudo bem? Por esses lares, a fumaça não dá sossego. E é muito curioso que quando os meus filhos nascem, acontece alguma coisa muito ruim na Bolívia. Quando a Lucina nasceu, tiraram o presidente do poder e depois teve a pandemia. Agora que o Erdrick veio... O país está em chamas e estão tentando tirar o presidente atual do poder. Enfim, tudo é uma maravilha.
Caraca, Rodney. Eu talvez pareça que talvez não seja problema dos filhos, assim que a democracia da Bolívia tá um pouco capenga, né? É da América do Sul inteira, vou comentar, né? Mas. É, as queimadas a gente tá sofrendo também. Os nossos têm mais território nacional mesmo. E, mano, nossa, teve uns dias essas últimas semanas que tava muito seco o ar. Nossa.
Ah, tava zoadaço. Eu mesmo voltei a usar um climatizador aqui que tem pra modificar. E, mano, nariz, garganta seca, o negócio tudo zoado. Tudo aí pelo agronegócio, né? Vender uns saquinhos a mais de arroz lá.
Então, eu ia falar, né? Tipo, obrigado. Eu não ia comentar isso, eu ia falar o agro é pop.
O agro é pop.
É isso.
O pop não poupa ninguém. Bem, como nem tudo tá ruim, vamos à sessão de comprinhas, XD. Depois que meu menino nasceu, deu pra fazer um pé de meia e deu pra comprar algumas coisinhas. Primeiro, peguei nas ofertas da PlayStation o Wolfenstein The New Order. Joguinho simples e divertido, e é sempre bom acabar com nazistas. 100% apoio.
Eu também concordo.
E a história é surpreendentemente interessante. É, depois peguei o Sleeping Dogs, muito divertido, na minha opinião, é muito melhor que GTA V, pelo menos no quesito história. Sleeping Dogs, eu lembro que, nossa, joguei muito no PS3 isso aí.
É antigão mesmo. Nunca joguei Sleeping Dogs.
Ele é legal.
É o que? É chinês? É Tailândia? É o que? É Hong Kong? Qual era?
Não, eu não lembro exatamente. Faz muito tempo que eu joguei, faz muitos anos, mas eu lembro de ter me divertido o suficiente e achado legal. Bem isso pra Sony. Agora pelo lado suitão. Tive a sorte de conhecer, de alguma forma, muito engraçada, uma pessoa que faz viagens regulares ao Japão. Suspeito que ele faz contrabando, mas isso é pra outra história.
Eu acho que talvez não deveria divulgar assim, né? Mas...
É, isso aqui... Não deveria divulgar assim, né? Depois passo contato no próximo comentário aí do Adnei.
Ele faz contrabando. O cara firmezíssimo. É contrabandista, porém, né?
Podia estar fazendo de droga, mas faz com o jogo. Então tudo bem.
Sim. Ou com os dois, né?
Dentro dos jogos Switch, né? Em vez do cartucho.
Tá, tem muito espaço nas malas de viagem, né?
E acontece que, como eu, ele também adora Nintendo. Então, depois de conversarmos um pouco, ele disse que ficaria feliz em vender seus jogos usados por um preço muito barato.
É usado não, é a caixa que ele deixou, é o papo que você falou, Chapéu. Já abre e colocou a droga dentro e fala que é jogo usado. Não, não foi, ele foi usado só pra colocar a droga dentro. Roger, depois dá uma cheirada no... Não, mentira, vai estar em saquinho, vai estar bem protegido. Os caras, contrabandista não é circo não. Organizado o negócio.
E nessa brincadeira, já consegui pra minha coleção de jogos físicos do Switch o Final Fantasy XII Zodiac Age, Triangle Strategy e o meu xodó Unicorn Overlord. E até mesmo me vendeu uma cópia do Yoshi Island pro GBA. É, o cara acho que gosta de RPG, então.
E Yoshi Island. Porque ninguém é de ferro, né?
Todo mundo fraqueja num ponto, né? Depois farei uma análise desses jogos, mas por enquanto estou muito feliz com meu novo amigo. A única coisa ruim é que ele trabalha em um navio e somente irei vê-lo no Natal de novo. Hashtag saudades. Putz, tem droga então.
Deve ter droga. Se for só droga, contrabando de pessoas.
Não, pelo amor de Deus, meu amor. Não.
Será que os jogos de Switch eram dele mesmo?
Não, mas é bacana. Eu acho... Se tem a oportunidade de comprar um joguinho barato assim, aproveita. E vai repassando pra gente aí, Rodney.
Só toma cuidado pra não prender o Rodney como... É, eu esqueci a pessoa que compra, que surrupia depois do... Nossa,
que
interceptador.
Repassa?
É, eu não lembro agora o nome.
Eu também não. Eu ia chamar de laranja, mas não sei.
É, mas é, talvez como laranja. Tem que só tomar cuidado disso.
Agora, amigos, é a hora da polêmica.
Ó, você viu que isso que a gente falou não era parte da polêmica, né?
Não.
A gente que polemizou o bagulho.
Ultimamente, tivemos muitas notícias que abalaram o mundinho dos games, que desde meu ponto de vista compartilham algo em comum, o design dos personagens. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, e peço desculpas antecipadamente se o texto ficar muito longo. Vamos começar com um jogo recentemente adiado da Ubisoft, Assassin's Creed Shadows. Como vocês veem, principalmente o Jeff, É, como vocês veem, principalmente o Jeff, que esse jogo seja tão rejeitado? Será que o elenco de protagonistas é o responsável? Ou será que a Ubisoft está tão queimada que, não importa o que lancem, a companhia está condenada?
Tá, eu vou, assim, vou puxar. Pode falar.
Racismo existe. E tem uma galera que sim olha torto pra isso. Tem. Tem gente que é abertamente assim na internet. E tinha que...
Não precisa nem procurar muito.
Tinha que tomar uns tapas na cara pra deixar de falar merda, né?
Que método bom de resolução. Mas tipo, não tem...
Mas assim... Não tem racismo. É. Mas outro ponto é que a Ubisoft tá meio mal das pernas, aparentemente. É, o Star Wars lá, não sei se é Outlaws o nome.
Outlaws.
Não acho que performou muito bem. O X-Defiant, que eles estavam apostando que ia ser o substituto do COD no mercado, também já tá meio que ruim. Estão falando até que vai dar uma de Concorde. Agora vou usar esse termo, né? Vai concordar esse jogo.
Vai concordar, é ótimo.
E eu acho que a administração, em muitos casos internos lá de assédio, etc., na Ubisoft, a empresa tá se implodindo. Então, gestão fazendo merda, e aí os jogos vão refletindo isso, né? Porque a galera também trabalha pior, né? Você trabalhar sob pressão num ambiente muito ruim assim. E eu acho que esse é o ponto principal, talvez, de adiar. Que a empresa tá muito mal das pernas. Mas assim, o racismo existe, e ele impacta, mas eu não acho que é o nível de, né...
Não.
Cancelar o jogo, eu não acho.
Claro que não.
É, eu acho que é má de administração.
E assim,
gente fazendo merda.
Essa coisa, tipo, a polêmica do visual dos personagens do Assassin's Creed. Polêmica, porra, do visual... Ah, tamo no parte 2, foda-se. É, polêmica não, porra. É racismo. É tipo, ah, tem o Yasuke lá, existe esse cara na história japonesa, aí vão brigar se é samurai, se não é samurai, porque no texto não tá samurai, por mais que o cara tivesse mesmo um negócio de samurai, não sei o quê. Existe esse cara, não, foda-se. O problema não é, o problema é que ele é negro.
E a mulher também, né? Porque você tem dois personagens, né?
E a outra personagem é onde os caras vão salvar, a mulher é negra. É mulher. Pronto, é uma mulher japonesa. Acabou. Né? Tipo, é racismo nos dois casos. No do Yasuke é muito pior, eu acho. Tipo, é muito mais claro.
Sim.
É, no outro é porque é mulher. Ah, é woke. Essa bosta aí, tipo, eu acho que é uma minoria.
Eu também acho.
Uma minoria que faz muito barulho, porque essa minoria, não coincidentemente, paga o Twitter também. Então, dependendo da fonte de informação que você pega, essa parece que é a maioria, porque, não coincidentemente, eles concordam com o dono do Twitter e gostam de pagar coisas pra ele. E, tipo, é essa coisa. O jogo, ele não vai vender mais ou vai vender menos, porque o personagem é negro ou a protagonista é feminina ou qualquer coisa do tipo. Ainda mais que esse é o Assassin's Creed, que é o famoso Assassin's Creed, que era em caso de perigo na franquia, quebra esse vidro.
Faz no Japão, né?
Faz no Japão. É o do Japão, o do Ninja, essas coisas, é o que todo mundo queria há muito tempo na franquia. Né? Inclusive, eu queria jogar esse jogo. Eu quero jogar esse jogo. E eu não sou interessado mais na franquia Assassin's Creed há muito tempo.
Não, né? Depois do 3 lá, e acabou.
Eu parei no meio do 2. Eu parei no meio da história então, lá do Ezio.
Mais antes ainda. Mas o 3 é do Ezio ainda.
Eu sei, o 3 é que começa... Ah, tá, não. Eu pensei em Assassin's Creed 3, o 3 o nome. Que é o dos Estados Unidos, da Revolução Americana.
Ah, não. É, tô falando do terceiro jogo do Ezio lá, o Revelation. Sim, eu errei o nome.
Que é o Brotherhood e aí o Revelations. Tipo,
isso, assim.
Eu joguei, eu parei no Brotherhood. E aí, nisso... Eu tô com vontade de jogar esse. Né? Eu acho que os dois protagonistas parecem interessantes, poder trocar, poder pegar as coisas. Eu achei legal. É, o jogo, ele foi adiado, pelo que estão falando, é por má performance mesmo. Tipo, eles não querem Star Wars Outlaws porque o jogo tá bem bugado. Eles não querem isso sendo falado no Shadows, né? E essas espíritas sofrem isso de vez em quando, né? Eu lembro que o Unity, que é o da França, se não me falha...
Nossa senhora, virou meme, os caras com a cabeça de cérebro lá, com os olhos...
Sim, foi bem difícil esse jogo. Então eu acho que eles não querem, eles querem acertar bem nesse Assassin's Creed, porque o Assassin's Creed quebra o potinho, quebra o alarme de emergência.
Esse é o que tem que dar dinheiro. E assim, eu vou até usar outro exemplo, que não é o mesmo nível, né, mas... É aquele Ghost of Tsui, né? Tsui, é isso que foi anunciado?
Sim. Eu não lembro se é Tsui, mas é...
Tsui? Agora... Eu também ainda não
lembro. Agora não lembro mais o nome da região. Mas é o Ghost of Tsushima 2, né?
Isso. Pelo que eu vi lá...
Não lembro agora.
Vai ser uma mulher protagonista. Sim. Você acha que vai vender menos? Não.
Não, assim como Horizon não vendeu menos... E você vê a galera. É tóxico, sinceramente. É uma... Essa bolha você tem que ignorar.
É uma pouca gente que faz muito barulho.
Sim. E fica lá enchendo, aí a galera que é... Aí você vê... Ai, nossa, como deixaram a Aloy... Os caras postando... Ah, vamos deixar a Aloy bonita. Coloca um monte de maquiagem na cara da menina, lá. E aumenta os peitos. É, não... Tipo... A galera dá atenção pra isso. É, dá uma raiva isso. Discurso de ódio populariza.
Gera engajamento. Isso é comprovado.
Gera engajamento. Inclusive, acho que o Twitter tava bem com isso, inclusive. Tipo, ele tava apoiando completamente isso.
É, os piores comentários com aqueles verificado pago aparecem no topo, falando alguma asneira muito grande, só pra você responder e falar, ah, yes, ó, tô dando engajamento.
Sim, ódio gera engajamento. É isso, é o mundo que a gente vive. E tem que tomar, a minha opinião, assim, até do Rodney trazendo isso pra gente, tipo, como o jogo seja tão rejeitado. Tem que tomar cuidado com o que você vê em Twitter, essas coisas, porque ele não reflete o mundo real, né? É aquela coisa, pergunta pro cara no meio da rua, pergunta como... Ah, o quão... Ou pra um... É que pra uma pessoa dentro da bolha de jogos é mais difícil, né? Mas pergunta pro consumidor médio de Assassin's Creed o que ele acha sobre o próximo Assassin's Creed, talvez ele nem saiba que vai ter o próximo. Ele vai descobrir quando tá na porcaria da prateleira dele, ele olha e fala, ah, eu quero ou não. Isso que vai variar. Porque o cara acha muito louco, independente de tudo, né? O cara quer, sei lá, explorar o Japão, é isso. Só fala, ah, no Japão, que legal. Quero jogar no Japão, né?
É que a bolha gamer sofre muito preconceito, Jamal, então a gente tem que entender.
Eu não consigo fazer piada, o quão ridículo é.
Dentro de grupos, eu acho que a bolha de... gamers, assim, tem uma parcelinha de conservadorismo até que grande.
Tem, porque é
um... A gente escuta um pouco mais também. Mas, assim, não reflete a visão de muita gente. Não reflete.
Sim. É aquela... Clube do Bolinha, né? É a ideia de Clube do Bolinha que continua repercutindo nessa bolha gamer, porque o cara não é acostumado a ser desafiado nos pontos de vista dele.
Exatamente.
É. Então, não acho. E agora a gente vai pro segundo caso.
Vamos pra segunda polêmica. Segundo caso, Concorde. Deixando de lado a fortuna que custou para desenvolver e o seu preço de lançamento, você não acha que o jogo teria sido melhor recebido se tivesse personagens mais carismáticos? Joguei o beta e, pessoalmente, não achei o jogo tão ruim. Porém, não consegui sentir apreço por nenhum dos personagens do elenco. Assim, o design dos personagens parece que é ruim por ser ruim mesmo. As roupas, eu vi alguns vídeos, algumas coisas e... É, não é que nem Overwatch, que você olha assim pro personagem e... Putz, a silhueta dele é marcante, as cores, o estilo aqui da roupa, não sei o quê. O Concorde, ele tentou ir num caminho meio que mais realista, né? Só com umas roupas meio esquisitas. Então você olha e fala, nossa, parece um... Quer ser real, não tá sendo e tá esquisito.
Eu acho que o Concorde, assim, quando eu vi o vídeo inicial, eu olhei e falei, tá, é um
Guardiões
jogo
da
que... Guardiões da Galáxia Wannabe. Sim, eu quero ser Guardiões da Galáxia, mas eu não... Por quê? Por algum motivo. Eu acho muito bom o que aconteceu com a Marvel, mas enfim. Eu acho muito estranho isso. E eu não tive problema. Quando eu vi, eu falei, nossa, tô interessado. Tipo, parece que os personagens têm alguma coisa aqui, tem algum enredo acontecendo. Eu tava pra aceitar o que me matou. Pessoalmente, o que me matou foi quando eu vi o gameplay e falei, tá... Eu não quero isso. Eu acho que é um jogo que chegou tarde pro mercado, que já tava consolidado ali em Overwatch e mais alguns hero shooters.
Sim.
Né? Eles tentaram numa plataforma pago, numa plataforma mais difícil, tá? Steam, PlayStation, computador e PlayStation 5. Em plataformas mais difíceis, não é pra todas as plataformas. A propaganda...
Não, horrível.
Ficou nisso.
Não, foi o que matou, desculpa. Eles não fizeram marketing no jogo, me desculpa.
Porque eu não esteja
a play... Eu só vi um vídeo desse jogo porque a gente viu o State of Play. Se eu não tivesse visto, eu ia ficar sabendo só por notícia que existe. Eu não sei nem se teria curiosidade de clicar pra ver a fundo. E aí o jogo não teve nada relevante depois. Nada, nada, nada. A gente não teve. Não é que nem o marketing da Nintendo que você começa a ver distribuindo um monte de material por aí. Um mês antes de lançar tem um trailer que eles focam e mostram de coisa. Depois outro trailer, não sei o quê. Eu não vi esse tipo de coisa. Sim. Se teve, foi horrível.
Não foi direcionado pra gente, né?
Também, que... Eu, por exemplo, eu gosto de Overwatch, né? Gosto de jogo de tiro, assim. Eu não recebi.
Deveria ter recebido, sim.
E outro problema... os designs impactam um pouco, porque Hero Shooter, você tem que ter um personagem que você identifica pra você ir lá e ficar continuando jogando porque você curte ele, sabe?
Sim.
Por exemplo, eu sei que o Overwatch tem... Ele se popularizou por outras coisas também, né?
Mas tem relação com os personagens, né?
É foda, não. Mas é que...
Eu nem pensei nisso, mas sim, chapéu. Sim, chapéu.
Infelizmente, tem coisa de... Por bem ou por mal, a pessoa se sentia afinidade em personagem. Tipo, ah, mano, eu gosto desse personagem, quero jogar por causa disso.
Sentia vários sentimentos pelo personagem.
Agora, tipo, no... se você pegar esses jogos, sempre tem o Mr. Max Shooter, né? Acho que eles falam. Que é tipo Mr. Call of Duty. Que é o carinha que corre, tem um rifle na mão e atira. No Overwatch tem o Soldado 76, né?
Uh-huh.
Que tipo, mano, a jaqueta dele é azul, lá com o logo vermelho, mó legal, ele tem um visor, etc. Do Concorde eu fui ver o visual e falei, nossa, velho, parece um cara genérico do Battlefield que atira no campo lá e ele morre.
Então, é que eu acho que Hero Shooter e esse... Ele tem o Overwatch que ele tá competindo. E o Overwatch, a Blizzard é muito boa no character design.
Sim.
Né, tipo, eles nunca foram ruins nisso. Não que eu lembre, pelo menos. Eles já tem uma expertise nisso. E eles tá competindo agora também com a Marvel. Que é provavelmente uma das IPs mais reconhecidas. Pela Sim. quantidade de filme, assim, o nível das franquias da Marvel é, você tá puto já de ver tanto. Sabe? Você não aguenta mais ver filme de herói, porque você só vê isso, só tem isso, você quer outra coisa, outro sabor de vida. Mas só que são personagens reconhecíveis, quando você vê o Hulk, quando você vê o Spider-Man. Então, a competição é muito desleal com ele.
E tá saturado.
E tá saturado. E ele não brilha nisso. Tipo, só ele fala, ele não brilha nisso, não brilhou no marketing, não brilhou...
É pago, Jomão. É Overwatch pago. Hoje em dia não é. O Marvel Rivals não vai ser pago. Agora esse aí era o quê? $30 or $40?
É pago.
Quem, em sã consciência, vai gastar essa grana num jogo Hero Shooter, sendo que você pode ir nessas outras opções. E detalhe, esse jogo aí, o Concorde, eu vi que era tipo 8, 7 anos de desenvolvimento, que foi quando o Overwatch... Não sei se era 8, talvez. Overwatch tem tudo
isso. Foi 2016, Overwatch, eu acho, né?
Meu Deus, é, tamo velho. É, mas assim, começou a ser desenvolvido na hora que tava o boom no Overwatch, porque as empresas viram, opa, dá dinheiro. Só que eles demoraram tanto pra desenvolver que lançaram quando já acabou a febre.
Perdeu o time. Agora eles têm que estar desenvolvendo um Battle Royale que também eles já estão perdendo o time, porque Fortnite comeu o mercado.
Sim. É, eu acho que talvez o Concorde volte como um jogo gratuito e eles vão fazer alguma coisa de deixar mais multiplataforma, sei lá.
A melhor propaganda que você pode fazer é que o jogo teve 10 dias de vida. Isso aí, a maioria das pessoas conheceu nisso.
Conheceu nisso porque tinha galera correndo pra pegar platina e, tipo, fica tudo aquele...
E conseguiram.
Fica todo aquele mistério em cima do jogo, né? E falando em Hero Shooter, eu sei que não é a mesma coisa, mas o Deadlock lá da Valve, né? Vai ser mais um MOBA TPS, né? Porque ele tem um cenário. Mas ele também é herói. É Hero Shooter MOBA. Mas é Hero Shooter.
E a Valve, e provavelmente vai ser de graça, agora tá em beta, né? Mas vai ser de graça. Sim. E é a Valve que tá cuidando, né? Você só tem o Steam todo que você pode ajudar nesse jogo, então é meio...
É isso. São
não
várias...
é um mercado fácil, não é um mercado fácil.
Mas o design prejudica uma parcela pequena disso.
É, eu acho que, tipo, Hero Shooter é meio que a versão AAA de apostar em gacha. Ah, é design do gacha, não sei o quê. É meio tipo, foi uma aposta, só que essa é uma aposta muito cara. Mas você tá tentando ir numa febre, né?
E vamos lá pro último aqui, ó. E pra acabar, vamos falar das declarações de Tetsuya Nomura, senhor Kingdom Hearts. Que quando ele perguntaram por seus personagens são sempre atraentes, ele disse: porque também tenho que ser feio no...
Você pulou a uma linha.
Ah, foi mal. Perguntaram por que seus personagens são sempre atraentes. Ele respondeu que quando estava no ensino médio, viu um colega que estava jogando um jogo e que o personagem principal não era bonito. Ele disse: por que também tenho que ser feio no mundo do jogo? E isso marcou profundamente. O que vocês acham? Eu acho que depois da jogabilidade, a aparência dos personagens no mundo em que jogamos deve ser realmente agradável, já que passaremos horas imersos nessa realidade. O que vocês acham? Eu acho que personagem, você tem que se identificar com o personagem, independente de ser muito feio ou não, sabe? Aí vai um pouco de ponto de vista, né?
Eu acho que tem que ser coeso. Não é sobre ser bonito, ser feio o personagem.
É.
Eu acho que, tipo, atrapalha, por exemplo, os personagens bonitos de Xenoblade 2, me incomoda. Eu entendi o que eles quiseram fazer, melhor estilo gacha da vida, né? Eu entendi a ideia. Melhor estilo gacha, mas os personagens, assim, quando os personagens do Xenoblade 2 falam com os inimigos deles, que eram da Torna, que eram todos, inclusive, desenhados pelo Tetsuya Nomura, você vai falar, nossa, tem uns personagens que são pequenininhos, com olho grande, conversando com um personagem estilizado de outro jeito, um grupo estilizado de outro jeito. Então, meio que fica, você olha e fala, nossa, tem um clash de coisas, né? Eu realmente, eu gosto de personagens bonitos, eu acho. Tô pensando nos jogos assim, RPG, não. De RPG é sempre bonito.
Não, a gente vai cair, né, no esquema do... Tipo, é o padrão de beleza, a gente...
Uhum.
A gente busca isso, né, de certa forma, né? Porque é, sim, o que vende pra gente, né? A gente é minado o tempo todo que, ah não, você tem que ter a pele perfeita, tem que ter o cabelo não sei o quê. E aí quando você pega um personagem que ele é legal, né, todo mundo gosta dele, mas assim, você começa tipo, nossa, olha que legal que ele é.
Mas assim, vai, um personagem bonito. Eu não considero que o Mario é bonito. O Mario é carismático, mas ele não é um exemplo de beleza, né? Ele é gordinho, tudo essas coisas. Tem a barriguinha lá dele...
Sim.
Porque, aí olha e fala, ah, mas ele não é um personagem, ele é um mascote. Ele não tá com ela.
Mas é um personagem.
Mas é, tipo, então mas e o que eu acho, tipo, mas ele é agradável, ele é coeso no mundo. Não precisa ser bonito sempre. O Kirby não é bonito.
Não, quando, é eu vou fofo, jogar, né? Quando eu vou jogar Gears of War, não acho o Marcos lá bonito. Ele tem a cara toda. Mano, os caras na guerra lá, mas assim, o design deles com a armadura, com a bandana, faz sentido naquele mundo. A armadura é legal, é bem desenhada.
Sim. O Kratos não é um personagem bonito. Pelo menos eu não acho. Ele é definido.
É, não sei. Nos mais recentes ele é mais, né?
Ah, sim, você gosta, Chapéu?
Não, não muito.
Ele não faz o meu tipo, o Kratos. Talvez faça o tipo de alguém, sim.
Ele tem uma pinta boa, sim, pô. Ele tem.
eu não gosto, não acho ele bonito. Então, viu? Diferente, e tem o bonito, ele parece lá a frase genérica, a frase pronta. Tem isso também. Então, tipo... Eu entendo a reclamação aí do Tetsuya Nomura, foi engraçada, né? Tipo, o menino falando, porque eu tenho que ser feio no jogo também. A autoestima do amigo. Talvez o Tetsuya Nomura devia não fazer um design de personagem mais bonito, tivesse que ter consolado esse amigo. Dar uma ajuda na autoestima do menino, mas. Mas é isso, assim. E os personagens de Final Fantasy, eles são realmente super bonitos. E nenhum deles parece um japonês, né? Nenhum deles é nenhum estilo que talvez o Noctis. Mas não é do Tetsuya, eu acho que não foi ele que desenhou o Tetsuya, né, mas o Cloud com certeza não é.
Mas um design, eu acho que você falou real, tem que ser coeso, ele tem que ser interessante e marcante, né. Por isso que eu acho que, tipo, é que eu não sou de fazer isso, mas eu acho que muita gente escolhe personagem feminino nos Pokémon, homem jogando, né, porque o design das garotas é muito mais legal. Os moleques são muito, muito genéricos, os moleques.
Sim, sim, eu concordo. A galera gosta mesmo, e realmente o design dos meninos é uma... Normalmente é bem ruim. Eu jogo com menino ruim. Porque eu me identifico com o personagem masculino.
É,
né?
É, mas... eu jogo também por causa disso. Tanto faz. Mas eu escolhendo.
Mas eu sentia inveja. Eu sinto inveja da galera que conseguia jogar de boa com o feminino, né? Porque eu acho o design muito melhor.
É muito melhor.
Eu fico lá com o menino fedido lá.
Com o Lucas, né? No Pokémon Damage Power ele chama Lucas,
eu
acho.
É, sim, sim.
Aí eu nem lembro o nome dos outros. Todos são Lucas pra mim.
Tem, eu não lembro agora mais o nome dele. Todo mundo é Jomon pra mim. É Jomon, André? Mas eu lembro que tem o Ethan em algum lá. Eu acho que é do 2.
Ah, não
é. É o Brandon, Ethan. Tô tentando lembrar pelo Pokémon Master, chapéu. Mas assim, enfim. Os meninos são zoados. As meninas são mais legais. Sei lá. Eu tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra personagem feio. Protagonista feio é muito mais difícil. Feio. Sabe?
Sim, nos padrões de sociedade, feio, assim, né?
Porque... É, o protagonista asqueroso, eu acho.
Sim.
Porque tem que ser um feio exagerado igual o bonito é exagerado, né? Eu acho que realmente não é vendável, né? Mas
aí
é.
Aí é, como é que é? We live in a society, a gente mora na sociedade e esse é um problema, né?
É, mas vamos ver. Aí fala isso, aí a galera faz um Dark Souls, um ZT andando, então eu acho que o mundo se equilibra.
É, mas é interessante, os jogos que você pode customizar seu personagem, estilo Monster Hunter Dark, e Elden Ring e tal, eu procuro fazer uma... Tento fazer uma versão minha, mais bonita, com cabelo grande e fica meio zoado, geralmente.
Cabelo grande. Eu lembro que eu fiz uma versão minha, eu olhei e falei, eu era mais moleque, né? Então eu falei, eu tenho que fazer uma versão minha um pouco mais adulto, um pouco mais... E aí nisso, no FC3, eu acho... E aí eu achei muito bizarro, porque eu falei, caralho, eu fiz um trabalho tão bom que eu tô me sentindo incomodado de jogar isso aqui. Eu apoiando horrores desse jogo.
Tô olhando no espelho que tá aí o melhor, nossa, tá estranho.
Não, nem era melhor, eu não fui tão, assim, eu deixei mais velho, não falei que tá melhor.
Ah, tá.
Assim, eu perdi o save, mas era uma versão minha, eu olhei e falei, tá, parece uma versão minha que depois de passar por um problema com o alcoolismo, sabe?
Okay.
Tá, ficou meio zoado, assim. Eu olhava e falava, putz, tá meio triste isso aqui. Aí no Monster Hunter eu vou lá e crio uma menina bonita e é isso.
Eu sempre faço um carinha genérico com uma cicatriz no rosto e é isso.
Um X, né? Não, só pra ser legal, só pra ser legal.
Ser no olho a cicatriz. Só pra ser legal. Bem, galera, só isso. A título de curiosidade, ontem à noite Spotify me disse que vocês tinham upado um episódio novo, mas quando fui ouvir, era só o último programa. Que estranho, né? Atenciosamente, Rodney, economizando para o Switch 2 porque mais despesas virão no futuro. Não vai falar que é outro filho, hein, Rodney?
Por favor, meter
a
3
a Bolívia não, a Bolívia não está pronta para outra crise. Espera um pouquinho aí.
Espera ver o próximo presidente.
Se você não gostar do presidente, aí você tem outro filho.
Mas, eu não fiz nada. Já vou falar que eu não fiz nada, se é o Spotify doido. Eu não pensei em querer um episódio no meio da noite aí, não.
Instabilidades, um episódio fantasma da conexão.
É, às vezes o Spotify fala, puta, lembrei, sei lá, o webhook bateu nele e falou, lembrei que tem coisa nova. Por mais que o cara já tenha ouvido, grande Spotify. E isso, então.
Foi esse comentário, meu amor.
Foi isso? Então a gente vai sendo por aqui já.
Nossa, a gente falou muito, vai ser um episódio muito curto, vai ser tranquilo.
Puta que pariu. Ai, eu vi o tempo agora, ô Jesus. Mas enfim, a gente fala muita asneira. E a gente não falou nada. Então é isso, gente. Obrigado por ter acompanhado a gente. Próxima semana estamos aí falando mais de Zeldinha, né? Mais bem jogados. E por mais que a gente não tenha falado nada nesse partido desse episódio. E é isso, um abraço. E até a próxima semana.
Até.